Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vota MP sobre redução de impostos e flexibilização de regras do transporte aéreo, mas relator retira do texto despacho gratuito de bagagem. Comissão aprova dedução de gastos com remédios especiais do imposto de renda. Congresso promulga emenda que eleva para 70 anos idade limite para nomeação em tribunais superiores. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou na tarde de hoje a emenda constitucional que aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para indicações aos tribunais superiores. Além dos presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, a sessão teve a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O Congresso promulgou a emenda constitucional 122, que altera de 65 para 70 anos a idade máxima para a indicação de ministros aos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. A mesma idade valerá para indicações aos Tribunais Regionais Federais, Tribunal de Contas da União e Tribunais Regionais do Trabalho. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, destacou que a mudança pode trazer ainda mais qualidade aos tribunais.
A emenda constitucional que ora promulgamos é de grande importância para o funcionamento do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e para a boa qualidade da prestação jurisdicional, pois possibilita o acesso de um maior número de juristas dotados de vastos conhecimentos e experiência aos tribunais federais e às Cortes Superiores de Justiça.
O limite máximo de 70 anos de idade também passa a valer para a indicação dos representantes civis do Superior Tribunal Militar.
Segue para a Câmara a proposta que deduz do imposto de renda gastos com remédios de uso contínuo e de alto custo. O projeto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. Detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, diz que o objetivo da proposta é dar um alívio a quem convive com doenças crônicas e gasta boa parte do orçamento com remédios. O projeto de lei limita a dedução a medicamentos de uso contínuo e de alto custo. Por sugestão do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será exigida comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Uma alteração que julgamos necessária é a inclusão no texto da lei da previsão de que o contribuinte comprove a aquisição por meio de nota fiscal em seu nome e de que a compra tenha sido realizada mediante prescrição médica.
Regulamentação posterior definirá os remédios passíveis da dedução.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que atualiza a regulamentação da profissão de secretário executivo, técnico e tecnólogo em secretariado. A proposta segue para votação em plenário. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto atualiza a lei que regulamenta a profissão de secretariado, amplia competências de secretários executivos e técnicos em secretariado e inclui o tecnólogo em secretariado, como explicou o relator senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Fazendo distinções entre as competências de cada profissional e delimitando as áreas de atuação, eu acho que mais do que justo, é uma luta antiga, conta com o apoio do Sindicato do Secretário do DF e outras entidades, da própria Federação Nacional dos Secretários e Secretárias.
A proposta também prevê que os não diplomados podem exercer a profissão desde que comprovem 5 anos contínuos de trabalho na atividade ou 10 anos com interrupção. O projeto segue para a votação no plenário.
E o Senado aprovou na tarde de hoje a medida provisória que retoma a redução de imposto de renda para pagamentos de leasing de aeronaves emitidos por empresas brasileiras ao exterior. O plenário analisa neste momento a MP que flexibiliza regras para a atuação da aviação civil. No relatório já apresentado, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, retirou a volta da gratuidade de bagagens. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. A medida provisória 1089 de 2021 altera leis do transporte aéreo para simplificar e atualizar processos e procedimentos relativos ao setor e à atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Os deputados, no entanto, quando da votação da MP incluíram a não cobrança de uma mala de 23 quilos. A gratuidade foi extinta em 2017, com a promessa da redução do preço das passagens. Mas o relator, senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, retirou esse trecho da medida provisória, alegando que essa gratuidade afastaria do Brasil as companhias de baixo custo, as chamadas low cost. E alertou ainda que o despacho de uma mala tem despesas que serão automaticamente repassadas aos consumidores por meio do aumento do valor das passagens. Carlos Viana destacou que ao permitir que companhias estrangeiras façam voos nacionais, a medida provisória vai aumentar a concorrência e, desta maneira, baratear as passagens. Os senadores ainda estão discutindo a medida provisória, em especial sobre esse ponto. Muitos deles reclamaram que até hoje não houve a redução do preço das passagens com o fim da gratuidade e nem a entrada de novas companhias aéreas. De qualquer forma, se aprovada, a medida provisória vai voltar para a Câmara dos Deputados devido às mudanças feitas pelo relator. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o Senado pode analisar ainda hoje o projeto que retira a silvicultura da lista de atividades poluidoras. O objetivo é compatibilizar avanços econômicos do cultivo das florestas com a preservação ambiental. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto retira a silvicultura da lista de atividades poluidoras. Ela estuda o manejo de florestas para a extração de matérias-primas. Segundo o autor, senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, o cultivo florestal contribui com a recuperação de áreas desérticas e a preservação de nascentes. Para ele, o projeto vai conciliar a preservação ambiental e as atividades econômicas.
A inclusão dessa atividade no rol de atividades potencialmente poluidoras, nós atravancamos o desenvolvimento econômico, porque impedimos a aceleração da atividade. E, obviamente, isso significa perder empregos, renda, receita pública e etc.
Já o relator, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, reforçou que não faz sentido equiparar a silvicultura com atividades como a agricultura convencional.
A silvicultura é atividade muitas vezes menos impactante do que a agricultura convencional, que exige manejo muito mais intensivo com maquinário e uso de agrotóxicos. Nada mais coerente do que retirar da silvicultura da lista.
Segundo a indústria brasileira de árvores, a silvicultura gera mais de 5 mil produtos, como resinas, fibra para tecidos, além da própria madeira.
13 acordos foram aprovados hoje, durante a primeira reunião do ano da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o Parlasul. Temas como comércio e combate ao narcotráfico estão entre os acordos de parcerias aprovados. Repórter Janaína Araújo.
Deputados e senadores integrantes da representação brasileira no Parlamento do Mercosul votaram na primeira reunião deste ano 13 textos de acordo entre os países do Mercado Comum do Sul e outras nações. Transformados em projetos de decreto legislativo, estão os acordos sobre a facilitação do comércio no Mercosul e o referente a bens apreendidos do crime organizado no bloco. Os projetos agora serão votados no Senado e na Câmara dos Deputados. A deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, foi a relatora do Tratado de Facilitação de Comércio do Mercosul, que ela considerou oportuno.
O acordo é um novo marco para a simplificação e desburocratização da operação de importação e exportação do bloco. Isso trará impactos diretos no fluxo de vendas do Brasil para os países do bloco e é possível identificar a redução nas taxas de exportação.
O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, relatou o texto sobre bens apreendidos do crime organizado no Mercosul. Ele enfatizou a necessidade de consolidar e garantir a segurança jurídica dentro do bloco. Presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, anunciou que nos dias 6 e 7 de junho será realizada a sessão plenária presencial e o seminário Os Desafios da Proteção ao Consumidor no Comércio Internacional. O evento será organizado pela Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração, em Montevidéu, no Uruguai.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.